Big Hood in the beard. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Clússia Brasil. Semana passada começou a temporada para os Cowboys, contra o... Foi contra quem?
Super Chargers.
O jogo da semana passada você já esqueceu, cara?
Ah, mano, pré-temporada, só presta atenção num time, né, mano? E, bom, mas tudo bom, Plat? Falar com você já.
Tranquilo, cara, contigo.
De boa, de boa. Leozinho Maromba.
Daí. De boa?
Suave, sempre, né, Leque?
Sempre, né? Saindo na atividade.
Luizeira.
E aí, suave?
De boa, moleque. É, vamos começar, então. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Chargers, que, pô, tá fresco na minha memória. É, Chargers 17 contra 17 dos Cowboys. O único touchdown dos Cowboys foi marcado pelo Gus Johnson. E vamos para os principais destaques do jogo, as melhores atuações. Quem que foi o bambambam e o bumbumbum da partida, Plat?
É, então, cara, o jogo é complicado você analisar muita coisa, porque os titulares jogam pouco, né? Mas eu gostei do que eu vi do Devin Street, gostei do que eu vi do Corey White, até do Gus Johnson, mas eu acho que ele não vai ficar no elenco, então acho que meu voto vai pro Corey White.
E o pior?
Pior, cara, eu acho que eu daria pro Brandon Whedon só pelo aquele fumble escroto.
Ah, para, Plat, é sério?
É por causa de pessoas como ele que o pessoal odeia o Brandon Whedon injustamente, tá ligado?
É, mano, foi só... Mano, foi de boa.
O melhor backup da liga, mano.
É. Bom, vai lá.
É o melhor backup com 3 anos na liga que tem mais de 30 anos, isso é fato.
Vai, Leozinho. Manda o seu bambambam e bumbumbum.
Tá, o Plat falou todo mundo já, mas eu vou falar então o... Gostei do Leo Collins, achei que teve uma boa atuação. É, fez um bloqueio ali que foi essencial pro touchdown do Gus Johnson. Depois teve também um pancake block no final do jogo, muito bom. E cara, eu achei que o Escobar também foi bem dos jogadores que o Plat não falou. É, não sei se falou ou não, mas foi um cara que jogou quase o jogo inteiro, fez várias recepções, e também o Dustin Vaughn jogou melhor do que eu esperava que ele fosse jogar.
Tá, e o pior?
Cara, pra mim, o que mais me decepcionou foi o Darren Wims, que ele é o swing tackle do Cowboys, esperava que ele entrasse ali como left tackle e pelo menos tivesse uma partida decente, e foi bem ruim.
Depois da lesão do Chess, né?
É, exatamente, depois da lesão do Chess só sobrou ele ali praticamente como pra posição do swing tackle. E tanto com o Free como com o Tyron Smith aí lidando com lesões, ele teve que entrar com o left tackle e não deu conta do recado, e é uma preocupação aí.
E, Luizera, vamos pra você. O melhor e o pior, mas antes eu queria que você explicasse pro ouvinte o que é um swing tackle.
O swing tackle é um tackle que pode tanto jogar do lado direito como do lado esquerdo, dependendo da necessidade do time, né? Ele não tem uma. Ele joga bem nas duas posições, ele consegue fazer o trabalho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e é isso aí. O melhor pra mim foi o Escobar, ele me pareceu bem seguro, a gente tinha muita dúvida sobre ele. Ele continua indo mal nos blocos, que é uma coisa que pesa, né, no final do... quando você vai montar o time com 53, mas provavelmente ele tem seu lugar garantido, e ele foi muito bem, mostrou que continua com a mão segura, né, porque dizem que ele é um dos melhores jogadores recebendo passe, né. E o pior pra mim foi... eu não gostei muito do Byron Jones.
Tá, quem?
Tipo, o Byron Jones. Quem? Byron.
Byron.
O nome é Byron.
Meu Deus.
É Byron, mano. Byron da massa.
Que vergonha.
Tá de sacanagem, mano.
É o Byron, mano. Byron, cara. Não conhece o Byron? Byron.
Vai.
Então, eu não gostei muito dele. Ele teve algumas jogadas boas. Claro, primeiro jogo dele. Mas o cara é primeiro round e tinha que ter mostrado alguma coisinha a mais. Mas o pior mesmo foi o Greenberry. Tanto que ele já foi cortado hoje. Ele dropou uns 2 passes que tava na mão dele.
Boa. Vamos falar...
Só uma coisa. Eu falei do Dustin Vaughn, mas acho que a atuação dele teria sido um pouquinho melhor se não tivesse dos drops, né? Teve drop do Harrell, 2 do Greenberry. Mas a estatística dele foi boa, apesar desses drops aí.
Bom, acho que vocês esqueceram um nome muito importante, que é o nosso quarterback do futuro, Jamie Showers.
Ah, velho, vai tomar um medo do seu cu.
Por quê, mano?
Esse é o meu.
Kaepernick?
Brincadeira. Não, brincadeira, mas é que, cara, tipo, ele correu com a bola, tá ligado? E daí todo mundo falou, caralho, esse cara é monstro, ele corre com a bola. Acho que o último quarterback do Cowboys que correu com a bola era o Roger Staubach, tá ligado?
Foi o último.
Na moral que o meu sonho é depois o Romo ter um quarterback que corra, mano. É muito
difícil. Sim, aquele cara que faça touchdown e faça comemoração do Super Bowl, do Superman, só puxando a camisa, assim.
Que é Milton. Ou que ajoelha no chão e reza. O que você acha?
Opa! Esse seria da hora.
Esse seria da hora, não seria?
Porra!
Bom, mas vamos continuar aí pra não perder o foco. Jogadores que tiveram um desempenho muito ruim e que podem ter tirado aí do roster. A gente já falou do Greenberry, que foi cortado. E tiveram mais dois jogadores que foram cortados. Plat, completa pra mim, por favor.
Cara, teve o... Indo nessa de traduzir o nome do Luizinho, teve o Jorge Fazendeiro, né, o George Farmer. E teve um outro jogador que eu não me recordo. Mas por agora, teve... Não, isso foi, eu tô falando, cortado mais cedo.
Ah, sim.
Hoje agora teve o Red Doom, teve o C-Strunk e teve mais um, que eu não recordo agora.
Pô, tá tirando, hein, Plot?
Mas...
Foi o cornerback Smith.
Pô, o cara...
Isso, mas ele nem... Você nem chegou a jogar contra o Chargers, tipo, foi contratado depois e já foi cortado.
É. E quem que você acha que foi mal, Plat, que perdeu praticamente as chances de conseguir uma vaga aí no roster?
Cara, eu citaria com certeza o Greenberry, né, mas como ele já foi cortado, mas eu não sei, cara. Por um jogo só, cara, eu acho difícil fazer. Eu acho que tem alguns jogadores de linha ofensiva ali que podem ter...
O Edson, velho.
O Edson, aquele Ardidil.
Nossa, aquele Ardidil foi horrível também.
Eu acho que meu voto seria pra um deles ali.
Sim. Léo?
Cara, é difícil falar, mas eu acho que o Ben Gardner não teve uma partida muito boa. E não sei se... É óbvio que tem três jogos de pré-season ainda. Mas pela atuação que ele teve, eu acho que se tivesse que os cortes serem feitos hoje, eu acho que ele não ficaria no elenco. Porque além de ele estar treinando pior do que outros jogadores, como o Ryan Russell, o LaVar Edwards até, ele também foi pior que esses jogadores na partida. Então, não sei, é um cara que foi criado uma hype aí nele durante a off-season, que ele tinha melhorado o físico dele, que poderia ser uma boa temporada, mas até agora ele tem sido pior que esses jogadores. E é um cara que pode acabar sendo cortado.
Mas, Léo, tem que lembrar também que a linha defensiva está muito profunda, tem vários jogadores muito bem, e a briga vai ser bem competitiva, porque tem o LaVar Edwards lá, tem o Ben Gardner, tem o Ryan Russell, tem o Jack Crawford, que também pode cair para DE, mas está treinando mais como DT. Então, mesmo que o Ben Gardner não esteja jogando tão bem, acho que para um jogo de primeira temporada, não dá para a gente avaliar muito bem como que vai ser o 53. Mas eu acho que a briga está muito boa ali.
Mas eu acho que o que você falou ali pode ser o que determine aí quem vai ficar com essas últimas vagas no elenco, né? Por exemplo... A flexibilidade desses jogadores. Como você falou, o Jack Crawford pode jogar tanto de tackle como de defensive end. O Ryan Russell também pode jogar nas duas. Então são jogadores aí que podem ter essa vantagem em relação a ele, porque quando você só vestir 8 pro jogo, se algum outro se machucar, ele pode fazer as duas funções ali e se sair bem. Então são jogadores que podem ter essa vantagem.
Isso aí. Luizeira, jogador aí que foi mal.
Cara, pra mim o pior do jogo foi o Ben Gardner. O Ben Gardner, eu não gostei muito dele, não. Eu vi alguns insiders do Cowboys falando que foi, tipo, a melhor coisa que ele fez durante o camp e durante a pre-season. Então, tipo, se esse é o melhor dele nesse tempo, eu acho que não vai ficar. Teve outros jogadores que foram muito mal, mas esses jogadores a gente até não espera muita coisa. A gente tem que avaliar quem foi mal e a gente espera alguma coisa, né? Então, pra mim, foi ele.
Sim. Dos cornerbacks, quem que vocês gostaram? Só uma pergunta que tava fora aqui da pauta, mas que eu queria saber. Porque o...
Corners?
Porque teve o Corey White, que foi o que mais jogou, junto com o Baron Jones. Mas a gente falou também no pod passado, o Joe Ross. Como que ele foi, Léo?
Cara, o Joe Ross é um cara que eu tenho pena dele, porque o Cowboys tá com 5, 6 corners machucados, ele participa do treino, quase todos os snaps do treino, e participou de quase todos os snaps do jogo também. E cara, ele não foi mal, né? Não teve assim, não foi queimado, assim, mas também não teve uma grande atuação. que você pudesse falar que tenha sido um bom jogo dele. Mas é um cara que pode ser um cara que belisca em um practice squad, alguma coisa assim. É, mas tem muitos falcos, né? Eu acho que só o Patmon ainda jogou também, é dos caras que podem ser considerados meio que titular. E titular não, mas os principais corners. E ele é um cara que vem treinando muito bem aí, mas não jogou tão bem também, até porque jogou pouco. Quem jogou mais foi o Corey White e o Byron, como você falou.
Vamos então passando do jogo, vamos falar um pouco sobre as lesões que rolou. É, quem que tá com isso? É o Léo?
É, eu posso falar aqui das lesões, tranquilo. Cara, eu vou pra não só falar, citar as lesões, eu vou falar, se dividir os jogadores, assim, pelo como que, qual que é a lesão deles e qual que é o tempo que eles vão ficar fora, né? Então, por exemplo, tem jogadores...
Dá só os mais importantes, vai, porque...
Sim, não, claro, claro. Não vou dar nome, mas assim, por exemplo, tem jogadores que eles estão voltando de lesão e não têm treinado completamente, como o Shan Li, o Morris Claiborne, o Doug Fritton nessa situação. Aí tem jogadores que estão treinando limitadamente com lesões que aconteceram agora, como o Brandon Carr, Orlando Scandrick, Ronald Leary, Anthony Hitchens, Dez Bryant, Tyron Smith. Esses são todos jogadores que não vão jogar no domingo. Aí tem lesões com um pouquinho mais, pode ser consideradas um pouquinho mais grave, aí, como do Terrell McLean. O Zach Martin também pode perder umas 2 semanas. Nick Hayden também. O Rolando McLean provavelmente não vai jogar pré-season. O Chaz Green provavelmente vai começar na PUP 6 semanas fora. Então essas são as principais lesões aí. Tem outros jogadores também que estão com lesões assim, que estão sendo segurados de fora aí, como Cole Beasley, Gavin Escobar, o Corey White, simplesmente aí por sendo poupado dos treinos mesmo. Então são essas as principais lesões aí. E tem o James Hanna também, que provavelmente só volta para a semana 1 da temporada regular.
E vale lembrar também que o Cole Beasley ganhou de melhor jogador da off-season até agora, não foi? Foi da off-season ou foi do training camp?
Do training camp foi até agora, todo mundo tem falado que ele é o MVP até agora, ele tá simplesmente imarcável.
Ele ganhou aquele carrinho lá de golfe.
Foi. Só pra completar o Léo, ele esqueceu de citar o McFadden, que voltou a treinar, e o Dumber também.
Os três running backs já voltaram e acredita-se que eles vão jogar no domingo contra o Niners.
Não vão?
Vão. Pelo menos bom. o Randall é certeza. Os outros dois, a não ser que o Garrett segure, como ele tem feito com quase todo mundo.
O McFadden, pelo que eu li hoje, é bem possível que jogue. Com uns 80% de chance.
Ele treinou com o primeiro time aí, nos treinos contra o Rams, então isso é um sinal de que ele possa aí estar pelo menos uma série, um drive, alguma coisa assim.
Ótimo. Então vamos pro próximo. Vamos falar sobre os treinos do Cowboys com o Rams, que aconteceu nessa semana. E teve uma briga que aconteceu na NFL toda e também aconteceu no camp dos Cowboys. A gente vai discutir um pouco sobre... A gente vai entrar um pouco na questão mais social também dessas brigas, porque, cara, não tem como todo training camp rolar treta, tá ligado? Eu não sei se é um problema da NFL, se é um problema dos técnicos ou dos jogadores que se sentem livres ou numa hora que pode rolar uma treta. Tipo, pô, se eu tretar agora, tá de boa porque não vai acontecer nada comigo. Será que não tá na hora da NFL entrar com multas e suspensões durante o training camp também? Porque as ações que esses jogadores fazem no training camp ou na temporada regular afetam da mesma forma o público que está assistindo. Eu não posso entrar num jogo de futebol que eu jogo de domingo e achar que eu posso dar soco na cara das pessoas só porque é um joguinho de nada. Eu tô meio que exagerando na comparação, mas eu acho que se você pegar uma criança que assiste isso, pode ser que ela seja influenciada. Plat, por favor, para começar.
Eu acho que a NFL só vai tomar uma decisão, cara, quando no meio de uma briga dessa algum jogador importante sofreu uma lesão assim de que perca algum jogo da temporada regular. Por exemplo, no meio da confusão, o quarterback machuca e perde 3 jogos.
Gene Smith, por exemplo?
Gene Smith.
Mas aí não foi uma briga entre times, assim, foi uma discussão entre jogadores. Tipo, tô falando... O que o Rafa citou foi o caso de 2 times treinarem juntos e caírem na porrada. Aí, por exemplo, e se o cara do Rams, porra, desse um soco na cara do Romo e tirasse ele de algum jogo?
Mas, Plat, você não acha também que da mesma forma que um jogador do time oposto pode dar um soco na cara do 10, por exemplo, que foi o que aconteceu, enquanto o Tyron Smith estava segurando ele pra ele não brigar, que foi extremamente sujo, dar um soco na cara de alguém, mesmo que for seu companheiro de time, também deveria ter as mesmas consequências, ou não? Porque não é porque você só pode bater no seu amigo, porque você não pode bater também no seu irmão, sabe? Isso que eu tô falando.
Sim, o que eu tô falando é que a NFL só deve fazer alguma coisa quando aconteceu uma coisa, um exemplo desse que eu falei, de algum jogador importante perder algum jogo de temporada regular. Mas eu acho mesmo que a liga tem que começar a coibir. Pô, é um treino conjunto, é um treino para você chamar a atenção do público lá. O Calvo, teve um monte de torcedor do Rams indo pro treino do Calvos. Aí, pô, treino em conjunto, lugar de que era para você melhorar, aprendendo, jogando contra um time diferente, com técnica diferente, aí acaba fica um fazendo trash talk com o outro e acaba caindo a porrada. Como assim?
Né? Léo?
Cara, eu acho que esses treinos eles acabam sendo importantes, porque você fica um mês no training camp, tipo, sempre treinando contra as mesmas pessoas, e isso acaba meio que enchendo um pouco o saco. Então você treina com outro time que tem uma outra filosofia, uma outra formação, enfim, essas coisas. É interessante, mas as brigas elas meio que parecem que todo treino que tem entre dois times tem briga. Por exemplo, o Redskins contra o Houston teve briga. Pra quem assiste o Hard Knocks mostrou a briga. Foi também por causa de trash talk. Ano
Whatever
passado, o Cowboys. Oi?
I do whatever the fuck I want, fuck boy. Ligação pro JJ.
Sim, Terry Garçon fala pra caralho.
Né?
Mas daí, ano passado também teve do Raiders contra o Cowboys. Então, parece que todo o training camp tem uma briga, assim, quando dois times se enfrentam e os times têm que tentar saber lidar com isso. Por exemplo, hoje teve treino conjunto entre o Patriots e Saints, e não rolou nenhuma briga, mas se rolasse alguma briga com, por exemplo, o Bill Belichick, provavelmente ia dispensar o jogador que brigasse, porque ele é um cara mais rígido nesse sentido. Então os técnicos acho que tem que fazer alguma coisa para que esses treinos possam continuar acontecendo, mas sem brigas.
Mas, Léo, você tocou no assunto do Sean Payton. É, antes de começar os treinos dos Cowboys com os Rams, eu acho que, se não me engano, o Jeff Fisher e o Jason Garrett falaram que eles iam tentar não brigar. Mas eu não senti a mesma força do Sean Payton. Tipo, se você brigar, você tá fora, sabe? Tipo, só,
É, cara, sabe que o coordenador.
brigar, brigou, sabe? Eu acho que
Sim.
também a filosofia dos técnicos tem que mudar em relação a isso.
Claro, mas por exemplo, se olhar o staff do Rams, quem que é o coordenador defensivo do Rams? É o Greg Robinson, é o cara que tava. É esse o nome dele? Greg Williams, perdão. É o cara que tava no New Orleans Saints quando rolou aquele escândalo lá dos jogadores serem pagos
O bounty.
pra agredir jogadores, exatamente. Então. Pô, tipo, você tem essa filosofia, né? O Fischer é um cara que é muito bem conceituado na NFL e tudo mais. O Garrett também é um cara que ele não meio que não aceita isso, mas ele coloca os jogadores com uma camisa fight period, né? Então isso vai acabar acontecendo, os jogadores eles ficam mais intensos, eles acabam, né, por estar ali se enfrentando o tempo todo. Teve uma jogada que teve um cornerback do Rams, acho que era o Trumaine Johnson, ele tava fazendo trash talk o tempo todo. E daí o Dez Bryant falou assim: não, não, deixa eu entrar uma aí, não sei o que. O Tony Romo pedindo, implorando pro Dez entrar pra fazer um contra um contra o Trumaine Johnson, mas o Coughlin não deixou. Provavelmente se ele entra, também ia dar uma briga ali já naquela hora. Então, são esse tipo de coisa que acabam causando essas brigas e os times têm que tentar acabar com elas.
Boa. Luizera, por favor.
A NFL tem que intervir já. Essas brigas últimas, não só do Cowboys, como dos Redskins, todas essas, no ano passado, teve um monte de training camp com briga. A NFL tem que intervir, eles têm que saber que é treino, mas é uma preparação pra NFL também. A temporada já começou praticamente, né? A gente tá em jogo de pré-temporada, mas já é um evento da NFL. Então, os jogadores têm que ter responsabilidade sobre isso. E também, os técnicos têm que deixar claro, porque muitos jogadores confunde intensidade com briga. É uma palavra que tem uma linha bem tênue, né? Você pode ter intensidade, mas você não precisa brigar com o cara. Você não precisa ficar falando besteira na orelha do cara. Intensidade é você treinar no seu nível máximo. Não é pra você empurrar o cara, querer bater no cara. Acho que também os jogadores, não só a NFL, os jogadores têm que perceber que ali eles estão sendo transmitido também do mesmo jeito como num jogo em rede aberta. Porque você entra em qualquer site, você consegue ver o treino.
Mas acho que aí volta para aquela coisa, tipo, o ambiente meio que permite os jogadores a fazerem isso, sabe? Tipo, no jogo não, porque eles vão
É,
ter
mas.
uma suspensão. Mas quando eles estão no training camp, por exemplo, eles meio que se permitem a brigar porque eles sabem que não vai acontecer nada, não tem nenhuma punição.
Então, mas aí tem que ter punição de dentro do time. Você não tá entendendo? A NFL tem que ter de dentro do time.
Sim,
Cara, mas.
claro, concordo. O
Entendeu?
que eu acho, é o seguinte, por exemplo, essas brigas, assim, elas. É o mesmo motivo das brigas que acontecem dos mesmos times durante o camp. Por exemplo, assim, sempre começa com alguém que tá fazendo um trash talk e daí durante uma jogada eles meio que acabam se pegando. Só que o que acontece? Quando são jogadores do mesmo time, a galera chega para separar. Quando são jogadores de time opostos, todo mundo chega para proteger o companheiro de time. Então você vê no lance do Cowboys, por exemplo, chegou um cara empurrando o Randy Gregory por trás. Aí já veio o Ben Garner tentar proteger, o cara também já empurrou o Ben Garner por trás, aí formou um bolinho em cima ali do lado da torcida.
Mas eles foram
Então.
sujos, Léo. Eles foram bem
Não,
sujos.
lógico que foram, mas assim, você não pode tirar a culpa, colocar a culpa em alguém, assim, porque é isso, tá ligado? Começa uma briga entre duas, sei lá, um grupo de duas, quatro, cinco pessoas, e daí chega o time inteiro. Então você tem que tentar. Essa briga entre essas duas pessoas vai acontecer, mas tem que tentar intervir nisso antes que aconteça a briga entre os 90 de cada time. Isso é normal, porque está rolando briga por posição ali e tudo mais no elenco. Tem cara que tá brigando que nem vai ficar no elenco, entendeu? Então,
Sim.
os caras acabam, por exemplo, Tyler Patman, ano passado brigou, esse ano brigou, um cara que tá lutando para ficar no elenco. Então, é um cara que às vezes acaba se excedendo nesse tipo de coisa.
Concordo. É, eu tô tentando pegar aqui o tweet do Eugene Sims, foi o cara que bateu no Ben Gardner depois. Que se vocês não viram o vídeo, tá no site, Plot?
Ah, sim, tá. Eu vou junto com a matéria, eu coloquei o link do vídeo ali.
Tá. Então, se você não viu a briga, eu aconselho você a ver, porque eu não tô achando o tweet agora, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas o Eugene Sims, ele postou um tweet depois da briga, da galera falando que ele foi sujo, e ele meio que se defendendo e falando, tipo, foda-se, tá ligado? Bati no cara mesmo, fui sujo e foda-se. E essa é a atitude que a gente realmente não quer, que a gente tá prezando pra NFL intervir. O cara não pode chegar e falar, puta, bati mesmo, fudi com o cara e caguei.
É, ainda mais nesse caso que o cara assume que ele fez de propósito, né? Que a intenção dele era essa, né? Não foi uma coisa ocasional.
Isso mesmo. Vamos para o próximo tópico, então. Vamos para o jogo contra os 49ers, que vai ser domingo às 9 horas, horário de Brasília. E eu começo com a pergunta para você, Plat. Com a situação do Niners e dos Cowboys esse ano, essa vai ser a única partida dos Cowboys no Levi Stadium?
Então, eu acho que pelo Cowboys enfrentar o 49ers, o único jeito seria nos playoffs. E para jogar no estádio dele, só com o 49ers tendo uma campanha melhor que a do Cowboys. O que eu acho impossível acontecer esse ano. Mas a gente ainda pode jogar no estádio no Levi Stadium. Em fevereiro, para ser mais exato. Por
Boa.
que não?
Boa. Léo?
Então, acho que vamos treinar 6-10 essa temporada aí. Não, é, sei lá, cara. É claro que é o sonho de todo mundo que o Cowboys chegue no Super Bowl. O Cowboys se preparou essa temporada para isso, fez a movimentação off-season para isso, foi ousado e tudo mais. Pegando Greg Hardy, Randy Gregory, enfim, fazendo outras movimentações aí. E daí. É um time que tem chance, né? Talvez seja um dos favoritos aí da NFC, junto com, talvez abaixo aí do Seattle e do Green Bay apenas. Então, tem grandes chances, mas tem que pensar jogo a jogo como foi ano passado. É, não adianta achar que vai estar classificado pros playoffs direto, porque a última vez que isso aconteceu, o Cowboys ficou fora dos playoffs em 2008, né?
Isso aí. Ah, Luizera?
E em 2010 também.
Justo. É, cara, chance sempre tem, né? A gente não pode descartar, mas a gente também não pode cravar com certeza como o Romo fez, né? Falando que o Cowboys vai jogar no Super Bowl 50. Claro que é, o jogador tem que falar isso mesmo, mas a gente também tem que analisar que tem outros times que talvez estejam dois passos na nossa frente ainda, né? E só a temporada vai dizer o que que a gente tem a mais, se a gente evoluiu durante esse camp, se a gente involuiu. Então é o tempo que vai dizer isso aí, se a gente vai jogar de novo lá, além desse jogo de pré-temporada.
Boa. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quais jogadores que ainda estão saudáveis, que a gente falou jogadores que estavam machucados, que não vão jogar. Mas quais jogadores saudáveis que vocês acham que não vão para a partida? Plat.
Cara, eu acho que os jogadores que não devem jogar, o Léo já falou, a maioria deles, né? Mas vou falar mais importante para não ter que me alongar muito. Eu acho que o Romo não deveria participar, ainda mais pelos vários desfalques da linha ofensiva, o Tyron Smith, o Doug Martin, Zach Martin. E sem isso, o Romo vai ficar muito vulnerável ali jogando os poucos snaps em um jogo que não vale nada. Então é muito arriscado deixar um quarterback jogar uma partida dessa. Então acredito que ele é o melhor, ele é o mais jogador mais importante que deve ser poupado nessa partida.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Plat. Por que que você acha que o Cowboys perdeu para o San Francisco na semana 1 no ano passado?
Porque o Romo ainda estava se recuperando da lesão nas costas, não?
Sim, mas era um time, era um Romo que não vinha treinando direito, não teve tempo na off-season de treinava apenas 2 dias e daí ficava um dia fora, não jogou pouco na pré-temporada. E assim, ele nunca vai ficar 100% saudável nas costas, né? Então ele precisa treinar para que consiga ganhar os jogos. Por exemplo, uma vitória naquele jogo contra o Niners poderia ter sido a diferença do Cowboys jogar em casa ou fora de casa aquele jogo contra o Green Bay, por exemplo.
Ah, mas aí você colocaria isso, pô, teria derrota contra o Redskins, teria derrota contra o Eagles, aí não
Não,
falaria muita coisa.
claro. Claro, óbvio que tem um monte de coisa, mas assim, o Romo não ter chegado pronto para aquele jogo e ter feito um péssimo jogo. Talvez pode ter sido a diferença no Cowboys ganhar ou perder aquele jogo. Então, é um cara que precisa de tempo de jogo, até para pegar ritmo e tudo mais. É claro que se ele levar um hit nas costas porque o Darren Wins bloqueou errado, sei lá, nem sei quem tem mais na linha defensiva do Niners, vazou todo mundo aquela porra. Então, acaba a temporada, mas ele também precisa de um tempo ali de jogo, né? Então, eu acho que o Cowboys tem que achar o balanço nisso.
O Armstead é o Rook, pô.
Baita jogador.
Certeza que é pra lá.
Eu também acho que o Rom precisa de tempo de jogo. Só acho que é muito arriscado botar ele num jogo onde metade da linha ofensiva titular não joga. Metade não, praticamente
Metade não, só o Frederick que joga.
pois é.
A linha seria tipo. Vai ser o quê? Seria o Wims, Collins, Frederick, Bernardo e
Gibson
Wetzel.
ou sei lá quem.
É fraco, óbvio que é fraco, mas.
Não, mas eu acho que ele tem que jogar assim, nem que seja uns três snaps, um drive, sei lá, mano, joga.
Isso, mano.
É, não, você joga um drive, por exemplo, se você souber proteger o Romo, você não vai colocar ele, sabe, na shotgun pra fazer um passe de 30 jardas pro Terrence Williams.
Então, se você vai
Mas,
colocar
porra.
sempre um running back no bloco.
Necessário. Bom,
Você
vamos.
acha desnecessário colocar ele pra jogar?
Ah, total, cara.
Eu não
Total.
acho desnecessário, eu acho que ele tem que jogar um pouquinho.
Pra jogar com essa linha, cara, acho desnecessário, tipo. Pra jogar pra entrar três. Pra fazer três jogadas. Fazer três, duas corridas e um passe.
Mas é o que eles fazem normalmente pré-temporada, pelo
Ah,
menos já
mas
se
não.
sente como o cara tá também. É uma coisa também pra gente ver como que ele tá, né?
Não, entendo, mas eu acho que coloca aí no terceiro jogo, que vai estar uma galera a mais. No quarto dá mais um pouquinho de tempo pra ele, o que geralmente não acontece, porque geralmente os titulares no quarto jogo dos Cowboys não joga. Mas pelo menos dá um tempinho a mais pra ele no terceiro. Não precisa ficar forçando ele agora no segundo. Ainda mais com essa linha ofensiva horrível. Vamos pro próximo tópico. O que esperar do jogo? Plat.
Cara, eu acho que o jogo vai ser importante, principalmente a ver como é que os running backs vão reagir e em cima de uma linha ofensiva não tão boa quanto vai ser da temporada regular. Então eu acho que ali vai começar a decidir quem deve ser o running back titular ali dentre os três. Lógico que o Dumber não deve ser o titular, mas eu acho que a briga vai ficar entre o Randall McFadden e eu acho que vai ser nesse jogo que a gente vai começar a ter uma noção ali do nosso jogo corrido.
O cara fala McFadden, você não usou agora, caralho?
Ah, mano, é que tem gente que fala McDonald's também, né? Aí eu dou uma.
Porra.
Não, mas não, é foda, eu ia zoar
Pô,
ele.
melhor que Biro.
Não, Biro é muito pior,
Não,
mano.
mas Birão, velho. Birão da massa, velho.
Biro é
Ah,
muito
mas
pior.
vocês falavam Sterling Moore, cara. Aí é foda também.
Quem falava Sterling Moore?
Ah, sei lá,
Dê
galera
nomes,
aí.
velho. Dê
Pô,
nomes.
vocês falam até hoje Larry, mano.
É Leary, porra.
É Leary?
Larry Sear, Long
Oi?
Snapper.
Ah, lá do Sear. Nossa, esse é o Varze.
É o Pi, mano, já era.
É o Pi.
É, vamos lá, Léo. Que jogador você vai ficar de olho?
Ah, sei lá, cara, eu vou ficar de olho no. Vamos ver o Lyle Collins como é que vai jogar de novo, se ele consegue manter a performance do jogo passado. E quero ver o Damian Wilson também, como é que ele joga na defesa e talvez tenha mais snaps com o Hitchens fora e com o Lee voltando aos poucos. Então vamos ver como é que esses dois jogadores se comportam. Vai ser interessante.
Luiz.
Eu quero ficar de olho no Ben Garner, quero ver se ele vai fazer alguma coisa dessa vez. E também no Collins, que eu quero ver como que ele vai jogar. Se vão colocar ele de guarda ou de tackle, vamos ver.
Bom, eu vou ficar de olho no Devon Coleman, que jogou muito bem no jogo passado, e também, logicamente, no meu garotão, o Randy Gregory. Agora vamos falar dos jogadores que mais tem que mostrar nessa partida, porque tem jogador que tá ali no bubble, que a gente fala que não sabe se vai entrar ou se vai ficar fora. Qual que é o jogador que mais precisa mostrar para conseguir ficar no roster, Plot?
Cara, quando a gente montou a pauta, eu vi essa parte. O jogador de cara que eu pensei, pô, Greenberry, com certeza.
Roubada.
Aí agora, uma hora antes da gravação do pod, a gente vê que o cara foi cortado. Mas acho que o wide receiver recém-contratado, David Porter,
Tá indo super bem, diga-se de passagem.
que ele está treinando muito bem. Eu acho que se ele tiver um bom jogo e o Whitehead tiver um jogo meio mais ou menos, igual teve no último jogo. No último jogo ele teve um jogo razoável, mas o fumble matou ele. Eu acho que se o Porter mostrar um bom jogo, ele começa a ganhar mais força ali para ser o quinto wide receiver do time.
Foi, é legal que o Garrett falou que o cara chegou. Foi na segunda-feira que ele foi contratado?
Acho que foi. Foi
Foi segunda-feira.
ele chegou no prédio dos Cowboys às 11h30, começou a malhar às 3 horas e tinha marcado 3 touchdowns já, que foi um dos melhores primeiros treinos que ele já viu na história, assim, que o cara deitou no primeiro treino e tá deitando todos os treinos. Então é realmente o cara pra ficar de olho. Léo.
Cara, acho que o Von precisa continuar jogando bem aí para mostrar para os técnicos que vale a pena levar três quarterbacks. E também gostaria de ver aí o Wims jogar melhor, né? Porque se ele não jogar bem, pode ser que o Cowboys já procure alguém para o lugar dele, corte ele, tente achar um jogador que faça a função dele melhor do que ele. A gente perdeu o Parnell na free agency, né? Não paga. Jacksonville Jaguars deu overpay nele, mas. E o Chaz Green machucado até a semana 7, então o Cowboys, talvez se o Wins não melhorar, vai ter que procurar outro jogador para fazer essa função. Porque não dá para confiar muito no Free, voltando de lesão aí. É um cara já que tem uma idade já considerável. E é um cara que oscilou bastante na carreira, né? Boas temporadas e temporadas ruins.
Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. O Jake Long tá sentindo, tá?
Cara, eu acredito que sim, ele foi cortado, ou não teve o contrato renovado, não sei. Mas é um cara que tá voltando de ACL, né?
Você acha que a gente pode trazer ele? Ele tá com 30 anos já, final de carreira,
É,
mas.
o Jake Long, 3, 4 anos atrás, era considerado aí top 3 left tackle da NFL, né? Mas hoje é um cara que já passou por algumas lesões, depois que ele foi pro St. Louis, não rendeu muito. Então, não sei, tem que ver como é que tá a situação física dele. A gente pode lembrar que em 2012 o Cowboys, um pouquinho antes de começar a temporada, contratou o Brian Waters, né? E 2 semanas depois ele estava sendo titular do time. Acredito que o Jake Long não possa ser titular, mas se ele for uma opção melhor que o Darrell Williams, pode ser que acabe sendo uma opção. Mas acho que o Cowboys vai procurar aí no, nos waivers, né, depois dos cortes para a temporada, algum jogador aí para. Talvez não para entrar no lugar do Williams, mas para, junto com o Williams, aí ser reserva dos tackles.
Boa.
Mas então, isso que eu até ia falar. Ele pode até não estar 100% o Jake Long, mas eu acho que ele é melhor que qualquer um. Tirando o Weems, vai, que o Weems ele tem potencial, eu acho que do resto ali dos reservas ele pode ser melhor que qualquer um ali.
É, o
Mesmo
problema é o
fora
seguinte
de
também.
forma, sei lá.
É, o problema é o seguinte, quanto que você vai ter que pagar para tirar o Jake Long do sofá, tá ligado? Porque é um cara que foi first pick numa época que os first picks ganhavam algo absurdo, recebeu um contrato monstro com o Rams também, então ele não vai aceitar jogar pelo mínimo para veteranos, né?
Ah,
Então o cara
não
vai ter que
sei,
pagar
né?
uns 3 milhões por temporada aí, talvez,
Ah, a gente.
para ele sair do sofá.
Mas isso aí é meio relativo, né? Porque às vezes o cara tá com vontade de jogar, ele não tá conseguindo time e o primeiro que vem ele aceita.
É, talvez ele queira, se ele achar que ele pode aí ter uma temporada decente, quem sabe ganhar um contrato depois, tudo bem, mas se ele achar que é a última temporada dele, assim, como por exemplo foi aí com o CJ2K, ele não ia aceitar um contrato aí que fosse o mínimo para jogar, então ele assinou por 2 milhões e pouco aí com o Cardinals. Essa é a situação
pra dele. Finalizar, ainda, já que a gente tá falando de linha ofensiva, saiu uma matéria essa semana sobre o Zach Martin começando a jogar um pouco mais de center. Por quê? Porque os Cowboys levam 7 linhas ofensivas para os jogos, nos 46. Com o Lyle Collins sendo o primeiro reserva, ou o Ron Leary, e a gente tem que levar um tackle também, que seria o Darrell Williams, por exemplo, ou o Chaz Green, ninguém jogaria de center. Só que a gente precisa de um cara, caso o Travis Frederick se machuque. Quem faz essa função hoje é o Bernadão. O Bernadão joga de guard e joga de center. Só que muito provavelmente ele não vai para os jogos mais. Ou seja, o Zach Martin está treinando de center. Ele falou que não está muito acostumado, mas que está pegando, porque ano passado ele já treinou um pouco. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, começando pelo Luiz, por favor.
Oh, cara, é uma boa. O Frederick também não era center de ofício, né? Ele era guard lá em Wisconsin. Então, é uma boa opção treinar, porque o Bernadão também ele é um cara meio caro. Lógico, ele é bom reserva, tudo. Ele tem contrato ainda pro próximo ano? Não lembro.
Não sei.
Então, pode ser que...
O Bernardão?
É.
Não tem contrato.
Então, é já pode ser uma coisa pensando nisso também. Porque como ele é um cara caro, pode ser que seja o último ano dele no Cowboys, o Cowboys não vai renovar e já quer deixar alguém preparado pra fazer essa função, ter um ano inteiro, pelo menos, treinando. Entendeu? Pode
cara,
ser isso.
Só que é complicado, né? Você tirar o seu All-Pro right guard e colocar ele de center, né? Mesmo que no meio de uma partida aí. É, o ideal seria o Lyle Collins poder jogar de teco, mas parece que os técnicos não querem fazer isso. Então, pode ser que o Cowboys acabe levando 8, né? Caso o Zach Martin não se adapte muito bem para center. Mas o Travis Frederick também é um cara que nunca se machucou até hoje no Cowboys e é o único linha ofensiva saudável, como a gente já falou. Então, pode ser que isso não seja um problema durante a temporada.
É, Plot?
Cara, eu vou mais pela linha que o Luiz falou, o Bernadão. Ele é um jogador caro, ele custa o que no cap ele baixa uns 2 milhões por aí de dólares, 2, 3. E é um cara que praticamente não joga. Então, se tem uma oportunidade dele ser usado, e pelo valor que o Cowboys investe nele, ele tem que ser usado. Eu não acho que improvisar um titular em outra posição vai fazer valer o valor investido no Bernadeu.
Bom, vocês têm mais alguma coisa pra falar? A gente pode finalizar por hoje. Vocês querem completar alguma coisa?
Quer fazer um palpitão aí da rodada?
Vou fazer um palpitão, vai.
Não, cara, mas palpite não é preciso.
É o melhor jogador.
É, mano. Ah, aí. Não é pra placar.
Não, bold prediction.
Bold prediction. Plat.
Você gosta que eu seja o primeiro a falar, né? Mas beleza.
Não, é que é a ordem que aparece aqui, cara. Eu só sigo ela. Pra não me perder.
Tô zoando, cara. Olha. Minha bold vai ser um touchdown do melhor tie-end do elenco, Geoff Swain.
Nossa.
Milagre, ele não falou bobada.
Eu vou te falar que é um cara que tem muita chance de ficar no elenco, hein, mano.
Eu vi alguns roster prediction, mano, que ele ficaria, cara.
Ó, tô falando, eu mandei um aqui, o Hanna machucou o joelho, tô falando.
É que ele tem o mesmo problema do Escobar, ele não sabe bloquear muito bem.
Lógico que não, ele só bloqueia.
Não, cara.
Não, ele tá mal bloqueando.
Ah, é?
Ele só recebe, sim, velho. É ameaça vertical.
Não, porque quando ele foi draftado, eu fiquei sabendo que ele era, tipo, só pra bloquear, não era isso?
Sim, mas na NFL é diferente, né?
Não, claro.
Bom. Mas aqui falam que pode ser que seja um cara que segure no elenco, porque é o último ano de contrato do Renner. E se cortar ele, se algum time pegar, fodeu, né?
Uhum.
Então pode segurar ele pra no ano que vem ficar com o Escobar, o Item e o Swain.
Bom, Léo.
Bold?
Bold.
Sacked Ryan Russell. Forçando fumble no processo.
É só isso?
Ah, você quer que eu seja mais bold? Então vai, é uma pick six do Danny Wilson.
Fala que ele retorna pra touchdown ainda.
Boa, então sack. Strip sack fumble do Russell, do Ryan Russell, que ele vai pegar e retornar pra touchdown.
Boa. Luiz.
Byron Jones. Ou Birão, vocês sabem. Pick six. E ainda vai ter... Ele vai forçar um fumble ainda. Duas predictions pra vocês.
Boa. Eu vou com James Showers com dois touchdowns terrestres, mais três aéreos.
Virou xodó do cara.
O cara é o Rydon Randle agora.
Mano, o cara é bom, velho.
É o Dan Marino com a cara do Kaepernick.
O cara é bom, velho. Vai por mim, vai por mim. Quando o
Pelo
Calvas
tamanho dele, eu.
embora, eu falei, eu fiz cagada, fiz cagada. Falando, segura no James Showers, deixa no practice squad, ou até mesmo manda embora do Dustin Vol, entendeu? E deixa o James Showers.
Você
Da hora que ele.
acha o Jamil Charles melhor que o Dustin Von? Fala sério. Não que eu
Faço.
não acho o Von nada demais.
Mano, o JS7 tá deitando, velho.
Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, tem que ouvir isso ainda, cara.
Não, cara, o da hora foi ele num retorno de San Diego, ele dando tackle,
Eu pego, o cara
velho.
quer fazer.
É o primeiro quarterback que eu vejo sendo alinhado no Special Teams e dando tackle, velho.
Bom, então é isso. Vocês querem completar? Não, né?
Não, tá suave.
Ok. Então.
Agradecer a audiência, só o último podcast foi o segundo mais visto. Você tem os números aí exatos.
É verdade. A gente bateu. Deixa eu pegar aqui meu celular, que tá anotado. A gente teve 15.153 ouvintes.
Só perdeu pro jogo do Detroit, né? Depois do jogo do
O Detroit
Detroit.
foi muito mais, foi tipo 22.700 e 33. E eu queria agradecer muito, porque cada dia mais nossa audiência vem aumentando e a gente só tem a agradecer a paciência que você tem com a gente. E juro que é muito gratificante a gente chegar no final da semana e ver tantas pessoas nos ouvindo.
Então, a gente esqueceu de falar semana passada, né? Dois novos membros aqui na nossa equipe do Blue Star, o Rafael e o Vinícius, que falou que é o torcedor mais bonito da Baixada Santista.
Nossa, depois o Renan, né?
Mas, se bem que competir com o Renan é meio. Não tem como.
Lindo.
Cara, não, competir na Baixada Santista é foda. O negócio lá é bem ruim, velho.
Mas então é isso. Vai se despedir do pessoal aí, Rafa.
Vou. Queria mandar um beijo aí para todo mundo que está nos ouvindo. Um abraço para as meninas também. E até semana que vem com mais
Você
podcast.
mandou um beijo pros homens e um abraço pras mulheres, entendi.
É.
É, o cara tá ficando na coleira, eu acho, hein?
Que coleira, tio. Ixi, tá namorando não. É isso aí, então. Falou, vamos acabar por aqui que o assunto não é comigo. Um abraço.
Opa.
Semana que vem, obrigado. Falou, tchau, tchau.
Falou.
Falou, meu amigo.